Olá, aqui é a doutora Patrícia Campos Ferraz e esse é o podcast Nutrição, Exercício e Saúde que conta com o apoio da Clínica Move. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo a minha querida colega Karina Bonfiglioli, reumatologista da Clínica Move. Karina, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite.
E eu que agradeço, Paty, um prazer estar aqui com você.
Então, hoje nós vamos falar de um episódio bem interessante. A gente vai bater um papo informal, gostoso, mas vai falar sobre artrite reumatoide, que é uma das doenças reumatológicas assim mais prevalentes. Eu posso falar isso, né,
Isso,
Ká?
com certeza.
E aí a gente vai então dar uma noção geral da doença e espero que isso informe muitas pessoas que tenham sinais e sintomas e que tenham a doença e possam aprender um pouco mais com esse bate-papo de hoje. Então, antes da gente conversar sobre isso, eu queria que você contasse um pouquinho de como foi a sua trajetória depois da faculdade de medicina, dentro das áreas que você fez, para você chegar nesse lugar que você está hoje, né?
Então, Paty, depois que eu me formei, eu sou formada na PUC de Campinas, fiz residência de clínica médica na USP, aqui em São Paulo, depois fiz residência de reumatologia, e depois que eu terminei a residência, eu enfatizei bastante, assim, minha área de atuação em artrite reumatoide, em artropatias inflamatórias em geral, acabei sendo contratada ali como médica assistente da disciplina, também faço ultrassonografia reumatológica, né, que é uma coisa que eu faço tanto no ensino como no consultório, e daí eu fiz meu doutorado em artrite reumatoide, na área de artrite reumatoide e biológicos, que é um dos tratamentos disponíveis. Então, desde que eu terminei a residência de reumatologia, que foi em 2010, eu venho me dedicando bastante ao estudo da artrite reumatoide e os desdobramentos dela, né? Outras comorbidades, a própria avaliação com ultrassonografia. Então, essa vem sendo minha área de atuação principal.
Olha que interessante você ter falado sobre essa terapia com medicamentos biológicos, porque o episódio que acabou de ser publicado a semana passada com o Henrique Giardini foi sobre esse tema. Então ele veio aqui
Legal.
falar um pouquinho sobre a experiência dele, ele que também é reumatologista, né? E então até vou deixar o link para quem se interessar especificamente sobre os medicamentos biológicos para acessar esse episódio que já está gravado com o Dr. Henrique Giardini também. E então eu queria que você explicasse para a gente o que é artrite reumatoide, né?
Então, como você citou, a artrite reumatoide, entre as doenças reumáticas autoimunes, né? A gente chama hoje de doenças reumáticas imunomediadas. A artrite reumatoide é uma das mais frequentes. E mesmo assim, não é uma frequência tão alta. 1% da população tem artrite reumatoide. Exatamente por essa frequência baixa, às vezes o diagnóstico é um pouquinho mais atrasado, vamos dizer assim. Não é todo mundo que é tão familiarizado com o diagnóstico precoce. Então, é uma doença que cursa com inchaço, inflamação das articulações, principalmente das mãos. Muito frequentemente, ela começa com sintomas nas mãos e nos punhos. São sintomas que a gente fala insidiosos, não é um quadro agudo, não é uma dor que você vai ter de um dia para o outro. Começa com uma dor leve, ela tende a ir aumentando. Algumas características dessa dor são rigidez matinal. Então, o paciente tem uma sensação quando ele acorda de manhã de que a mão está travada, de que a mão está dura. Todas as articulações aí dos dedos, do punho. E essa rigidez, muitas vezes, ela é prolongada. Ela dura aí 1 hora e conforme ele vai movimentando, essa dor tende a melhorar. E ao longo do tempo, ao longo de dias, semanas, esse quadro vai se tornando mais intenso e às vezes até incapacitante de não deixar que o paciente consiga fazer as atividades da vida diária dele. É mais frequente em mulheres, 80% dos pacientes são mulheres, na maioria das casuísticas. É uma doença que a gente, embora essa prevalência de 1% ela seja reprodutível aí na maioria das regiões, dos países, a gente tem notado um aumento na prevalência. Não é uma doença de idosos. Muita gente pensa que reumatologia é a especialidade de tratar doenças de idosos. Não é. É uma doença que pode começar ali na terceira, quarta década de vida. Então, às vezes, o paciente com 40, 50 anos pode começar a apresentar esses sintomas. É uma doença que, se não for tratada, identificada, ela é muito incapacitante. Ela pode levar a sequelas irreversíveis, né? Umas sequelas articulares. Então, muitas vezes, alguém que já ouviu falar da doença ou tem familiares podem ver que tem deformidades ali nas mãos que muitas vezes o paciente não consegue mais ter o mesmo nível de atividade que ele já teve antes por sequelas, né?
E assim, tentando explicar isso de uma forma simples, né, para o nosso público entender, o que que acontece lá dentro da articulação, né, nessa doença, assim?
Então, essas articulações que são acometidas pela artrite, elas têm uma membrana que revestem ela por dentro, né? E delimitam ali o espaço da articulação, que é o que faz com que a gente consiga dobrar, por exemplo. Então, essa membrana, ela produz um líquido, uma quantidade bem baixa de um líquido lubrificante que vai permitir que a gente consiga fazer os movimentos. Essa membrana, a função dela é essa, produzir esse líquido, nutrir a cartilagem dessas articulações. Uhum. Então, a gente chama de articulações sinoviais. A doença começa nessa membrana, na membrana sinovial, que uhum. reveste as articulações. Por que que ela começa ali? O que que acontece? Normalmente a pessoa tem uma tendência genética de ter essa inflamação. E muitas vezes ela tem que ter, toda doença autoimune ela vai ter esses dois fatores, o fator genético e o fator ambiental. Então é uma doença que se manifesta, a pessoa tem uma propensão para ter e daí vem um elemento do ambiente e desencadeia isso. Então o que acontece? Algumas células ali da defesa do organismo, em vez de atacar micro-organismos, vírus, bactérias, ela começa a atacar partes do próprio corpo. E no caso da artrite reumatoide, esse ataque acontece na membrana. Com isso, a membrana inflama, daí ela vai ficando mais espessada, ela começa a produzir um líquido de qualidade diferente, de qualidade ruim, que vai degenerar a cartilagem. Como essa membrana começa a hipertrofiar, que quer dizer que ela vai engrossando, a gente consegue palpar realmente esse inchaço, né? Esse processo, ele é um processo que vai ocorrendo ao longo do tempo. Então, quanto mais tiver esse inchaço, esse aumento da membrana, mais a articulação potencialmente vai ser destruída, né? Entendi. Então, é isso que acontece. Então, o que é a função do reumatologista aí nesse cenário? É modular a imunidade do paciente para que o próprio sistema imune não ataque tanto as articulações. Basicamente, o que a gente usa, os tratamentos que a gente propõe, são nesse sentido. Diminuir a inflamação, diminuir a autoimunidade ali local. Com isso, a articulação volta para aquele ambiente normal e a gente consegue prevenir essa sequela estrutural, essa sequela grave que pode causar uma incapacidade.
E tal como outras doenças reumatológicas, a gente pode dizer que ela tem períodos assim, de atividade e de remissão, ou ela tem uma atividade mais ou menos contínua ao longo do tempo, assim?
É, diferente, por exemplo, de doenças como o lúpus, eu até acho que vocês já falaram sobre lúpus aqui, né?
Sim, com o Henrique Jardine, inclusive.
Legal. O lúpus, ele costuma dar surtos, assim, muito graves. E o lúpus, ele vai afetar muitos órgãos, né? A artrite reumatoide, ela pode afetar outros órgãos, mas o foco principal dela é a membrana sinovial. Isso é um pouquinho o que diferencia ela um pouco do lúpus. Mas lembrando que ela pode afetar, inclusive, pulmão, vasos sanguíneos, mas o foco inicial, principal, é a membrana. Então, ela tem esse caráter mais progressivo. Essa inflamação vai piorando. Isso a maioria dos casos, né? Tem casos que, às vezes, cursam com esses surtos, mas a grande maioria dos casos de artrite é progressivo, que a gente fala. Ou seja, a tendência é ir piorando se a gente não intervém. Uhum. Então, ela tem período de remissão, mas a remissão, em geral, na artrite reumatoide, ela necessariamente ela vai precisar de medicamento. Uhum. Né, para a gente obter essa remissão, para atingir essa remissão. E daí a gente tem aí uma gama de tratamentos disponíveis hoje. É uma doença que nos últimos 10, 20 anos realmente teve um boom de novas terapêuticas, alvo específicas, muito potentes, muito eficazes.
Essa
então,
é uma maravilha, né?
Assim, teve uma mudança muito grande no paradigma, né? No panorama da artrite reumatoide a partir dos anos 2000. Antes, a gente realmente... os reumatologistas... era um pouco mais frustrante, porque eram poucas opções terapêuticas e muitas vezes o paciente evoluía independente da atuação. Hoje, a gente tem drogas tão efetivas que a gente consegue realmente... principalmente se a gente agir bem no começo, que é a janela terapêutica que a gente chama ali, primeiro ano da doença, no máximo os primeiros 2 anos, a gente consegue ter um resultado muito bom. O paciente, a gente consegue prevenir as sequelas e o paciente tem uma vida normal.
Porque você falou no começo da questão de, às vezes a gente acha que essa doença comete só idosos, mas ela pode abrir, assim, no meio da sua idade adulta, né?
Com certeza, no seu pico de produtividade, ali para os 40 anos. E a gente até tem visto mais casos também em idosos, até porque, na verdade, com essa questão da nossa expectativa de vida ter aumentado muito, a gente também acaba vendo casos incidentes em pacientes mais idosos. Mas, via de regra, assim, na literatura, o que a gente vê, a média realmente do aparecimento da artrite reumatoide é 40, 50 anos, né?
E aí você mencionou uma coisa, eu vou perguntar, se você souber, ótimo, senão tudo bem. Mas a gente vê pessoas que eu leigamente penso que deva ser artrite reumatoide com deformidades importantes nas mãos, né? Uhum. A ponta dos dedos ficarem assim muito retorcidos. O aspecto é de como se ele tivesse retorcido, né? E eu vi recentemente a Maite Proença no Instagram. Ela tem um Instagram, ela é bem ativa assim, nas mídias sociais. E parece que ela tem essa doença. Ela tem as mãos muito deformadas. E às vezes ela se expressa com as mãos por engano e depois ela pede desculpa, olha, não presta atenção nas minhas mãos, eu tenho um problema. Esconde as mãos e continua, porque ela é linda, maravilhosa, continua linda, maravilhosa, com mais de 60 e poucos anos. Uhum. E me chamou a atenção. Falei, olha só, que interessante, porque é, uma mulher como ela, assim, que é um símbolo, né, de beleza, de feminilidade e tal, e mostra, e se expõe, né, que ela, sim, tem aquela doença. Repara, uma hora que você estiver aí no, nas mídias, você vai ver. E eu não sei, uma pessoa como ela deve ter acesso a todos os tratamentos, mas ela me parece já bastante acometida, assim, né? E como ela, eu já vi pacientes, pessoas da minha família, uhum, que também têm essas deformidades. Aí eu te pergunto, com os recursos de hoje, é possível que as pessoas, ao se tratar muito cedo, previnam totalmente essas deformidades ou vai aparecer de qualquer jeito?
É porque daí a gente está falando de doenças diferentes, uhum, né? Eu acredito, pelo que você está descrevendo, provavelmente o quadro dela deve ser de uma osteoartrite, que daí é uma doença que tem uma outra natureza, uma doença degenerativa.
Então é legal até explicar a diferença.
É, né? Essa eu acho que é a pergunta campeã para o reumatologista, é qual a diferença de artrite e artrose. Então, o primeiro conceito, artrite, a palavra artrite, ela significa um sinal clínico de inflamação articular. A artrite quer dizer inflamação articular. Inúmeras condições podem dar inflamação articular, desde um processo degenerativo até artrite reumatoide e a artrite por gota, por exemplo, que é por ácido úrico. Então, o termo artrite, ele só se refere a um sintoma. Entendi. O termo artrite reumatoide se refere a uma doença.
Certo.
Tá? Então, a artrite reumatoide é essa doença que a gente está falando hoje. Uma doença que tem uma natureza autoimune, inflamatória, e que muitas vezes ocorre no paciente mais jovem. A osteoartrite é um novo nome, não é tão novo, já faz tempo que a gente usa esse termo, para artrose, uhum, tá? Então, sempre se falou, ah, tem artrose, é o quê? A artrose é uma doença degenerativa da cartilagem que leva a deformidades também. Então, ela é uma doença diferente. Essa, sim, acomete pacientes com idade mais avançada. Entendi. Às vezes, o paciente tem um background genético, ele pode começar a manifestar ali pelos 40, 50 anos a artrose também. Mas, via de regra, a prevalência vai aumentando muito a partir de 60, 70 anos. Então, a artrose é uma condição muito comum. Mais de 10% da população acima de 50 anos tem artrose. O paciente com mais idade vai ter uma prevalência maior ainda. Essa prevalência vai crescendo. Então, a artrose, provavelmente, o que a gente vê aí quando o paciente tem aquele aumento dessas articulações aqui, ó, uhum, as interfalanginas distais, perto da unha, e as interfalanginas proximais, né, que a gente vê aquele aumento, fica um nozinho ali, tanto que a gente chama de osteoartrite nodal, né, uhum, que pega essas articulações. Uhum. Essa é uma doença degenerativa, ela não é artrite reumatoide.
Entendi.
Então, ela vai ter uma evolução diferente, ela tem um perfil de gravidade diferente, uma resposta ao tratamento diferente.
Entendi.
Quando a gente vê isso nas mãos, o componente genético é muito forte. Uhum. Muitas vezes a gente não consegue ter intervenções que vão mudar a evolução.
Entendi.
Tá? Então, tem alguns casos de osteoartrite de mãos ou artrose, uhum, que a gente realmente não consegue mudar essa formação dos osteófitos, que são esses... É exatamente o que dá a deformidade. O osso aumenta ali nessa região, uhum, né? Por conta de um desgaste da cartilagem. A doença não está na membrana, primariamente, ela está na cartilagem. A membrana pode ser acometida, mas a cartilagem é que degenera. Uhum. Com isso, o osso começa a proliferar e aumenta.
Entendi.
E isso a gente ainda não achou um remédio que seja 100% assim, que previna. Não tem. A gente tem várias medidas que a gente vai tomar nesse paciente para prevenir a progressão. Uhum. Algumas delas incluem, inclusive, cuidados no dia a dia, com atividades repetitivas.
Uhum.
Algumas medicações que têm um efeito discreto.
Uhum.
Mas diferente da artrite reumatoide, que a gente intervém precoce, a gente previne a deformidade.
Certo.
Na osteoartrite, na artrose, muitas vezes a gente não consegue prevenir a formação desses osteófitos. A gente consegue retardar,
uhum,
a gente consegue, digamos assim, segurar um pouquinho esse processo. Mas a gente não tem ainda uma droga que seja 100% efetiva nesse cenário. Enquanto para a artrite reumatoide, a gente tem várias opções para tentar baixar a inflamação,
uhum,
e com isso a gente tem o resultado de prevenir a lesão. Então, se por um lado a artrite reumatoide é uma doença mais grave, no sentido de ser autoimune, de poder ter manifestações extra-articulares, da gente ter que usar um imunossupressor para tratar, por outro lado, ela responde, muitas vezes ela responde melhor em termos de a gente inibir a progressão do que a osteoartrite. Agora, já a osteoartrite, ela pode cursar com muita dor,
sim,
mas tem pacientes que têm a deformidade e não têm sintoma. Tá? Ela
menos
não é uma
mal.
Doença, ela não é uma doença grave no sentido assim, ela não é uma doença sistêmica que vai pegar o corpo todo, que inflama tudo, ela tá lá, ela é um desgaste, né? É, tudo bem, isso é um termo que não dá pra reduzir, é reducionista falar que é um desgaste, mas só para tentar demonstrar aqui pro público.
Sim, mas é uma forma simples de entender o que acontece.
Isso, uma maneira de entender que não é uma doença grave, mas infelizmente é um processo degenerativo que pode ocorrer e algumas pessoas têm mais propensão para isso do que outras, né?
Uhum.
Já a artrite reumatoide é uma doença de outra natureza, de outra raiz.
Perfeito. E aí, falando um pouquinho dos tratamentos, sobretudo os mais novos, assim, para artrite reumatoide, o que que você gostaria de colocar
Pontuar,
assim,
né?
hein?
É, a artrite reumatoide, o que que foi a grande mudança de paradigma? Tiveram duas que foram muito importantes, né? Uma na década de 90 ainda, quando se percebeu que era preciso ser muito agressivo no início do tratamento. Antes, as pessoas tinham medo de usar imunossupressores como o metotrexato, que é o nosso remédio preferido, apesar de muitos pacientes odiarem, né? Porque
Teria um medinho, né?
existe uma incidência do metotrexato de causar náusea. Então, quem tem esse efeito colateral não pode nem ouvir falar do remédio, mas é a minoria dos pacientes, né? É uma parcela pequena. Então, esse foi o primeiro grande mudança de paradigma, fazer um tratamento agressivo, precoce, já iniciar o metotrexato o quanto antes, isso na década de 90. Depois, a partir do final da década de 90, anos 2000, a gente teve o primeiro biológico, medicamento biológico, que ele ia agir diretamente em uma substância inflamatória que está aumentada no paciente com artrite reumatoide, que é o TNF, fator de necrose tumoral. Então, o primeiro medicamento que foi o anti-TNF, infliximab, medicamento endovenoso, que é feito a cada 8 semanas ou a cada 6 semanas, ele mudou, ele acrescentou uma eficácia muito grande, né? Uma resposta muito que a gente não via antes com as drogas que a gente tinha disponíveis. Então, essa foi uma grande mudança. A partir do momento que se mudou esse drive para buscar esses alvos específicos, drogas que atuassem em substâncias específicas que estão alteradas no sangue de quem tem artrite, aí a gente começou a observar uma grande melhora no controle dos sintomas e efetividade mesmo, eficácia dos tratamentos. E agora a gente tem uma gama de biológicos disponíveis, né? Atuando em vários focos. A gente tem os que atuam na interleucina 6, por exemplo, que é uma outra substância que está alterada. A gente tem o que atua direto em células de defesa do corpo, que são os linfócitos B. Então, com isso, a gente ampliou muito essa gama, né? Agora, mais recentemente, também uma outra mudança de paradigma são os inibidores de JAK. JAK é uma sigla para Janus quinase. É uma enzima que tem dentro da célula. Então, essa droga, ela entra dentro da célula do paciente e ela altera a programação ali de produção dessas substâncias inflamatórias e também de células que promovem inflamação. Essas também, elas trouxeram aí também mais um upgrade na eficácia do tratamento. Então, isso que a gente tem hoje. E ainda assim, com tudo isso, nossa primeira opção sempre vai ser o metotrexato, a não ser que o paciente tenha contraindicação, tá?
Entendi.
Ele é a droga que a gente chama de droga âncora. Então, a gente começa com ele, vai avaliar a resposta do paciente. Tem muitas artrites que controlam só com o metotrexato. Às vezes, numa falha terapêutica, que a gente fala assim, ah, então a gente deu o metotrexato e continua inflamado, a gente vai precisar associar outras drogas. Associa. Avalia de novo. Continua inflamado? Então, a gente vai ter que trocar. Vai ter que ir para biológico ou alvo específico nessas drogas novas. Mas sempre a gente vai começar, a nossa porta de entrada para o tratamento é o metotrexato, na medida do possível.
É até interessante, assim, né? Porque essa questão das cascatas, né, inflamatórias, das citocinas, das interleucinas, que é isso que você está falando, me parece elas todas muito complexas. Né? Porque a gente tem milhares, né, de interleucinas. Então, eu acho muito bacana a terapia estar indo para esse caminho, porque eu acho que é o futuro. E esse é só o começo, porque quantas interleucinas a gente não tem, né?
Exatamente.
Então, muitas drogas ainda vão surgir, eu acredito.
Com certeza. E a maioria da pesquisa hoje de novos tratamentos, ela se concentra nessas vias complexas. E o que a gente sabe? A doença é complexa e ela é heterogênea. Então, tem pacientes que têm uma via mais ativada, tem pacientes que têm outras vias mais ativadas. A gente não tem como descobrir isso, porque são exames muito específicos, muito detalhados, que existe. Não tem, nem sempre vai ter uma correlação ali, a dosagem só da citocina com o quadro clínico. Sim. Então, a gente acaba tendo que fazer a tentativa.
Certo.
A gente introduz. Por que tem pacientes que respondem muito bem com uma droga e não respondem nada com outra? Porque provavelmente ele tem uma via mais ativada que a outra.
Certo.
E a gente, infelizmente, né, a gente só descobre isso tratando
e
vendo a
individual,
resposta.
Né?
Totalmente
Depende
individual.
Da resposta individual, né?
A gente tem pacientes que ficam bem só com metotrexato e tem pacientes que já usaram 5, 6 biológicos e a gente não consegue atingir a remissão. Então, isso tem a ver, e um dos principais fatores para isso acontecer é o atraso no diagnóstico.
Entendi.
Então, quanto mais tarde a gente começa a tratar, pior o paciente tende a responder ao tratamento. Tem
Porque
outros fatores também.
Acho que ele vai ativando
também.
Mais cascatas também, né? Esses processos Com inflamatórios
certeza.
Devem ficar mais amplos, ativos, né?
Exatamente,
no tempo.
Exatamente. E uma coisa importante, que daí a gente vai entrar quando a gente estiver falando de estilo de vida, né? Então, o fator ambiental mais importante que já foi descrito para artrite reumatoide, que tem uma relação muito intrincada com a fisiopatologia, é o tabagismo, o cigarro.
Uau, eu não sabia disso.
Então, o cigarro, a gente sabe que ele pode ser o gatilho inicial. Então, às vezes o paciente, vamos supor, fumou ali há muito tempo, ele pode até já ter parado, mas se ele estiver fumando ainda é pior. Quando ele fumou, ele desencadeou um mecanismo de autoimunidade, isso pode ocorrer no pulmão. Ele é um mecanismo que chama citrulinização, então ele ativa uma via. E daí o paciente tem que ter o background genético, né? Por isso, senão todo mundo que fuma teria artrite, né? Então, é o paciente que tem realmente esse fator de risco genético. E daí, com a exposição ao tabaco, ele desencadeia via autoinflamatória e desenvolve a doença. Então, isso pode ter acontecido lá atrás e ele desenvolver a doença mais pra frente. Mas a gente sabe que o tabaco tem muita relação, né? E todas as doenças autoimunes, elas podem ter uma questão relacionada à microbiota. E daí entra a parte de nutrição, né? Tanto microbiota intestinal como microbiota oral estão implicadas também como sendo gatilho para autoimunidade. E na artrite reumatoide não é diferente, né?
A gente observa isso na prática clínica, né? E como o intestino, além de ser o segundo cérebro, ele é o seu segundo sistema imunológico, né?
Exato, porque na verdade ele é uma peneirona ali, né? Que ele está fazendo a interface entre o nosso corpo e o ambiente, assim como o pulmão. São áreas
externo,
muito permeáveis, né?
Está né? recebendo todos os antígenos do meio externo.
Ele é basicamente,
né?
A nossa interface com o mundo.
Sim.
Né? O pulmão e o intestino. Da nossa celularidade aí, da nossa imunidade, dos nossos órgãos com o ambiente externo. Então, a gente cada vez mais tem visto que o papel da microbiota é muito importante nesse drive. Né?
E você sabe que, assim, na minha experiência clínica, e sobretudo lá na MUV, né, que eu estou ao lado de tantos reumatologistas, todos muito competentes, eu tendo hoje em dia a pedir, quando eu observo, né, um paciente com sintomas de inflamação intestinal, muitas vezes eles vão para o gastro. Gastroenterologistas, eu amo vocês de coração. Mas às vezes eles voltam para mim e, tipo, o gastro falou que eu não tenho nada. E mandou embora. Eu falei, então você vai para o reumato? Pode ir. Mando tudo para vocês. Porque chega lá, assim, na verdade, tá abrindo outra coisa. Que eu acho que é da competência do reumatologista ver. Por quê? Porque já é uma questão que imunologicamente avançou e saiu já da jurisprudência do gastroenterologista. Eu tenho visto isso.
Exatamente. Essa interface ela é muito forte, principalmente nas doenças do grupo das espondiloartrites. Que eu não sei se já teve podcast desse tema aí.
Não tivemos, mas podemos fazer. A gente vai renovar os temas
seja
agora.
O subgrupo de doenças reumatológicas que a gente mais observa essa interface, né?
Até tanto porque estão chegando vários pacientes com espondiloartrite para mim ultimamente.
E as doenças inflamatórias intestinais, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, elas podem causar uma artrite secundária, que daí entra nesse grupo das espondiloartrites, mas também a gente observa alterações de microbiota, colite subclínica, um monte de coisa, que justamente está aumentando aí a interface de bactérias, de ambiente externo com o sistema imune. E daí, o que acontece? Como é que o corpo do paciente autoimune interpreta isso? Ele é ativado por uma microbiota alterada, por exemplo, mas ele vai atacar uma célula do próprio corpo, porque ele tem esse mecanismo, assim, ele tem uma confusão, né, no reconhecimento. Sim. Ele ataca o que é self, né, o que é nosso, como se não fosse.
Entendi.
Né? Então, basicamente, a raiz, né, das doenças autoimunes, reumáticas, principalmente, ela tá nisso.
Então, assim, da minha... O que chega lá para mim, que depois eu acabo encaminhando... Às vezes o encaminhamento é inverso, né? Também recebo dos reumatos as pessoas que já têm um diagnóstico fechado, mas que precisam melhorar a sua alimentação justamente para reforçar uma microbiota saudável e, com isso, melhorar o curso das doenças, né? Mas, grosso modo... acho que isso puxa também a questão da alimentação rica em fibras, né? Bons carboidratos. Às vezes tem essa modinha de low carb, no carb, cetogênica. Isso é terrível para a microbiota intestinal. Ela muda para uma microbiota intestinal altamente inflamatória quando você deixa de lado essas fibras. A gente tem um equilíbrio, você deve estudar isso também, entre Bacteroidetes e Firmicutes, que é 80% representa 80% das bactérias intestinais, que depende muito das fibras alimentares, e sem contar a importância dos fitoquímicos, dos antioxidantes que estão naturalmente presentes em fruta, legume, verdura.
Com certeza.
Né? É muito importante, né? Os pacientes que estão assistindo a gente aqui, não é só para emagrecer, né? Ou para ficar com barriga tanquinho. A maioria das pessoas se preocupa, principalmente os jovens, né? Estão nessa questão da estética. Vai muito além, porque a saúde depende muito de uma boa microbiota e de uma alimentação que sustente essa microbiota saudável, inclusive em níveis cerebrais também, né? Que eu acho que também tem muito assunto para próximos episódios, né? A questão
Sem
da ansiedade,
dúvida.
Depressão e de outras comorbidades, assim, que dependem muito dos neurotransmissores que essas bactérias transmitem, né? Além
com
das
interleucinas. É toda uma, na verdade, é toda uma cadeia, né, envolvida. E é claro que daí, nesses casos, eu encaminho para você, né? É. Para fazer toda essa orientação. Mas você tocou num ponto super importante, porque assim, também, por outro lado, apesar, tem todos esses modismos em nutrição, eu imagino que você deva sofrer demais com isso.
Sim.
A gente também sofre. Uhum. E assim, o paciente sempre, via de regra, é muito frequente essa pergunta, mas o que eu posso comer, o que eu não posso comer, né? Uhum. É como se tivesse alguma limitação. Tem algumas artrites que a dieta tem um papel preponderante, por exemplo, na gota. Porque
Sim.
a gente quer evitar a produção excessiva de ácido úrico, né?
Sim.
E com isso, você vai ter que ter algumas restrições. Mas assim, a artrite reumatoide é muito estudada, essa parte de dieta. E você sabe que estudar dieta, intervenção dieta, é muito difícil a avaliação
muito.
Dos desfechos. Então, a gente tem uma heterogeneidade muito grande na literatura. Mas a gente tem dados recentes mostrando o papel importante do ômega 3... na
Sim.
dieta, né, como um protetor inflamatório. Então, isso já tem até meta-análise demonstrando que realmente, meta-análise de boa qualidade, demonstrando que realmente existe um impacto grande da ingesta de ômega 3, da suplementação, porque a nossa dieta, via de regra, não é rica em ômega 3.
Nem um pouco.
Né? Ainda mais no Brasil. E, assim, dietas que eles consideram anti-inflamatórias, entre aspas, né? Eu acho que não é um termo legal, mas a dieta mediterrânea parece ser muito interessante. Tanto que saiu um artigo que foi super polêmico, falando que consumo de pizza está associado ao melhor controle dos sintomas. Mas é claro que isso é muito generalista.
Mas você tem que ver,
né,
o contexto, né?
Exato.
Quer dizer, a pizza lá na Itália,
exatamente,
no meio daquele
é
monte
italiano,
de legume...
É um sul italiano.
Não é a mesma coisa que a pizza de Nova York, né?
Exato.
Vamos usar um exemplo bem fácil
desde
de entender.
Desde a qualidade dos produtos envolvidos,
sim,
ali na produção.
E o entorno,
né,
todo,
o,
né,
entorno todo. Então, é claro que eu acho que tem esse viés, né? Que mussarela foi usada.
Exatamente. A farinha.
A farinha, tudo isso. O azeite.
Exatamente.
Então, o que tem realmente dado? Dieta mediterrânea. Parece ter um papel benéfico. Tem trabalhos também com dieta vegana, plant-based.
Sim,
mostrando.
É super legal isso, né?
Pois é, mas daí eu acho que o quanto que é, na verdade, de uma correção de hábitos hiperinflamatórios, né?
Sim.
Dieta muito rica em carne vermelha, que o paciente poderia ter antes e depois não teve. Então, qual que é o papel exatamente do...
Esses
na verdade,
são os vieses, né?
Os vieses nutricionais desses estudos. Mas o que a gente tem de evidência mesmo, uma evidência super interessante, que eu acho que não é todo mundo que sabe, é que a dieta hipersódica, tem alguns trabalhos que mostraram que ela pode ser um fator de risco para desenvolver artrite.
Isso é muito interessante, eu não sabia.
A dieta, o que eles consideram como cut-off é uma dieta bem alta, mas aqui no Brasil a gente sabe que
a
ingesta
gente
é muito alta.
Muito sal.
Né? A gente tem esse hábito de ter o saleiro na mesa, aquela coisa. Então, realmente, o cut-off deles foi alto para ser um fator de risco, mas eu acho que não é muito diferente do hábito de uma porcentagem dos brasileiros, por exemplo. Então, hipersódica. O que também pode ter papel protetor, ou talvez até um papel anti-inflamatório, é cúrcuma, que já foi. Inclusive, a gente tem um derivado de cúrcuma que a gente usa para osteoartrite, né? Com algum nível de evidência. Também não é aquela droga revolucionária. Ômega 3, cúrcuma, gengibre, tem alguns estudos. Mas, via de regra, uma dieta pobre em ultraprocessados, que é o que a gente orienta para qualquer pessoa. Então, o que eu procuro falar para o meu paciente é assim, uma dieta normal, seguindo, por exemplo, a diretriz brasileira de nutrição, que fala para você,
né,
que é maravilhosa, que inclusive é copiada no mundo.
No mundo inteiro.
Né? Porque o que ela coloca é para você focar em alimentos in natura e quanto menos processado, melhor. E é isso. Alimentos ultra refinados. Daí sempre tem a pergunta do glúten, né? O glúten, tem estudos tirando glúten, não teve diferença no controle. Mas será que é o glúten mesmo ou será que é ultra processado que vem agregado ao glúten?
Né?
A farinhas ultra refinadas e enfim.
Tem a questão desse nosso trigo, né? Que mexeram na genética dele até para plantar o trigo em Goiás, gente.
Então.
Nosso trigo vem do Cerrado. O trigo é um alimento de lugar frio. Antigamente ele vinha da Argentina, do Rio Grande do Sul no máximo, né? Quer dizer, hoje o trigo está sendo cultivado no Cerrado. Então, e assim, já escutei técnicos falando, né, da área, que esse trigo tem 6 vezes mais glúten do que o trigo original da Europa. Tanto é que muita gente que tem problema com glúten aqui, não sei se você já escutou isso de paciente, eu escutei muitas vezes. Vai para a Europa e comem o glúten que for lá na Europa,
não,
com aquele trigo original, e lá vai tudo bem.
Não, isso é novidade.
Então, também tem
que
essa
legal.
Questão da, assim, da adaptação que foi feita ao trigo para crescer num lugar mais quente. e de outras adaptações que talvez interesse à indústria, que,
sem dúvida,
que não se coloca muito.
Claro.
E aí pode complicar para algumas pessoas. Mas eu, a minha conduta não é ser aquela louca de tirar
de
glúten e lactose de todo mundo, não. Eu sou
eu acho que dentro do que, né? E a Mediterrânea coloca muito isso, né? A dieta mediterrânea, gorduras vegetais saudáveis, sim, enfim. Daí, óbvio que você sabe falar disso com muito mais propriedade do que eu. Mas o que a gente orienta via de regra para o paciente com artrite reumatoide é uma dieta pobre em ultraprocessados. Uma dieta saudável, sim, com frutas, legumes, balanceada. Nenhuma restrição específica. E talvez uma suplementação de ômega 3 seja interessante, sim, em alguns casos.
E aí, acho que o mais complicado nos ultraprocessados, que acho que as pessoas comem, bebem e não percebem, é suco de caixinha.
Exato.
Com aquela quantidade enorme de açúcar.
Que antes tinha um conceito de que poderia ser mais saudável, mas na verdade a gente sabe que tem um índice glicêmico altíssimo.
Altíssimo.
Então, uma dieta com índice glicêmico alto, ela vai ter um papel pró-inflamatório em qualquer, sim, situação. Não, não só no paciente com artrite, mas no paciente, né, metabolicamente, ela é ruim.
Sim.
Então, a questão é baixar esse índice glicêmico,
sim,
utilizar integrais.
Sim.
E, enfim, tudo isso que você sabe melhor do que
eu. Comer, assim, direito, né? Comer como as nossas avós comiam, talvez.
Comer direito,
né? Acho que é uma boa... Olhar para o passado, falar, nossa, como é que nossos avós comiam, né? 30, 40, 50 anos atrás.
É a história do desembalar menos e descascar
isso,
mais,
e,
né,
mais à feira, né? Comprar os alimentos, cozinhar mais para quem tem a oportunidade.
Exato,
né?
Alimento in natura.
Né? Na comida caseira e...
Com certeza.
E ancestral, assim, né? Coisas que fazem parte da nossa cultura, que foi deixada de lado para chegar a esses fast foods da vida, essa
porque
exposição,
a dieta brasileira,
né,
ela é muito boa,
ela é,
né?
Muito,
o prato,
gente,
brasileiro,
feijão,
é muito bom, né?
E engraçado, isso chegou tão longe que tem muito paciente que chega para mim e fala, ah, não como mais arroz e feijão há muito tempo. Como se... Erroneamente eles tiveram uma noção de que arroz e feijão era algo maléfico, que engordava e que precisava ser retirado da dieta. Assim, uma distorção enorme dentro do que a gente sabe da nutrição hoje, né?
Com certeza.
E meu papel é resgatar, fazer as pazes com o passado, muitas vezes.
Com
gente,
o nosso
isso
hábito,
faz parte,
né,
da nossa cultura. 500 anos de país, foi o arroz e feijão que fez a gente chegar até aqui, basicamente, né?
E
como
o café.
Nação. E o café como nação, né? E você gostaria de falar alguma coisa, assim, sobre exercício, que a gente não falou? Se,
olha, nessa... a parte de exercício, Paty, então... Também foi uma grande mudança de paradigma ao longo dos anos. Porque o paciente com artrite reumatoide, ele era colocado em repouso.
Uhum.
Que é péssimo. Porque, sim, isso estimulava a sarcopenia, que já ocorre no paciente inflamado. A composição corporal mudava completamente. Uma perda de massa magra. Com isso, uma instabilidade articular. E isso contribuindo, na verdade, para as deformidades e,
claro,
para a incapacidade física. Hoje é o contrário. A partir do momento que a doença está controlada, que o paciente está com uma dor controlada ou sem dor... Né? Claro que se ele tem uma limitação dolorosa ali, a gente não vai colocar ele para fazer uma atividade de impacto, nada do tipo. Mas a gente estimula muito hoje a atividade física. Uhum. Principalmente fortalecimento, né? Exercício de fortalecimento. Uhum. O aeróbico vai do que o paciente tiver ali de condição clínica.
Uhum.
Né? Às vezes fazer uma corrida, um exercício com alto impacto pode ser ruim se ele tiver uma sinovite persistente de joelho. Então a gente adapta, usa uma bicicleta, atividade, sim, na água. Mas a recomendação de atividade física para o paciente com artrite reumatoide é o que a gente recomenda para a população geral.
Uhum.
Com alguns acréscimos de fortalecimentos específicos em limitações específicas que ele possa ter.
Uhum.
Então, é super importante isso.
Mesmo com dor, por exemplo, se o paciente tem a dor nas mãos e vai fazer musculação e tem, por exemplo, dificuldade naquele dia de fazer a prensa para fazer um determinado aparelho, ainda assim é recomendável que ele... mesmo com dor, faça aquele movimento, ou você fala para ele, olha, se a mão tá doendo, é melhor treinar a perna.
Isso é caso a caso. Eu, uhum, acho que dá pra gente tentar adaptar,
sim,
ou adaptar o exercício, fazer em aparelhos para evitar,
sim,
essa pressão palmar, ou adaptar,
uhum,
com alargadores, né?
Sim.
Fazer um trabalho de TO, por exemplo, adaptar,
entendi,
com alargadores para não impedir que ele faça o exercício.
Entendi. Aí o trabalho do TO é terapeuta ocupacional, que é um,
isso,
profissional super importante e pouco conhecido, a gente vai chamar
muito importante
logo mais
para artrite reumatoide,
pessoas...
é de uma importância absurda, para osteoartrite de mãos também.
Então nós,
né,
vamos
eles
chamar oportunamente para também eles explicarem um pouquinho desse trabalho para a gente, né?
E é muito importante esse trabalho de reforço muscular para prevenir os desvios. Então a tendência do paciente com artrite reumatoide, muita É muito frequente ele ter acometimento de mãos.
Uhum.
E a frequência é ele fazer o que a gente chama de um desvio ulnar, que seria esse tipo de desvios. Dedos desviam para essa região da ulna, que é esse osso que a gente tem aqui. Então, tudo tem que ser feito no sentido contrário. Por exemplo, abrir uma torneira, ela tem que ser feita no sentido radial, que é do polegar. Para evitar o que seria o natural da doença, que é fazer o desvio ulnar. Então, fazer adaptações, né, engrossando, por exemplo, talheres, caneta, maçaneta, o ideal é que não seja aquela de bolinha, que seja a maçaneta de abrir mesmo, torneira adaptável. Nos Estados Unidos isso é muito forte, esse mercado de adaptadores. Entendi. Aqui no Brasil não é tanto. Entendi. Tem coisa que a gente tem que procurar aí no, né, na internet para ver se compra de fora.
De fora pra...
Mas a TO e o físio também, tanto o terapeuta ocupacional como a fisioterapeuta, o fisioterapeuta, eles conseguem orientar essas adaptações.
Entendi.
Então, fazer o fortalecimento nesse sentido de evitar essas deformidades e orientar o que a gente chama de conservação de conservação de energia ou de proteção articular, né? Exercício de proteção articular. Movimentos do dia a dia que vão evitar a progressão da deformidade. Isso Entendi. É super importante. Então,
nossa,
nutrição e exercício em artrite reumatoide hoje está no pico de estudos, né, de busca, porque realmente a gente chegou num nível muito alto em tratamento, mas a gente percebe que a gente tem necessidades não atendidas nesse público. E uma delas é essa parte, vamos dizer assim, multidisciplinar.
Multidisciplinar, né?
Sem dúvida.
Olha, eu ficaria horas conversando aqui, mas a gente já bateu 35 minutos.
Caramba,
foi
bem
maravilhoso,
que você falou que
passa rápido. Então, eu queria agradecer muito a sua presença, Karina. Muito obrigada por você ter vindo.
E eu que agradeço, foi ótimo.
E agradeço a Clínica Move novamente pelo apoio, né, desses episódios. Muito obrigada a você pela sua atenção e até a próxima oportunidade. Tchau.
Tchau, tchau.